Converso agora ao vivo com o doutor Ari Carneiro Júnior, ele que é secretário de saúde aqui de União da Vitória e traz agora as últimas atualizações. E doutor, obrigado aí pela participação, obrigado pela entrevista ao vivo hoje por telefone, porque nós também precisamos ter esse distanciamento social. Bom dia, doutor.
Muito bom dia, ouvintes da CBN. Muito bom dia, Jaqueline. Estamos aí à sua disposição, Jaqueline.
Doutor, primeiramente, como está a situação aqui do Vale do Iguaçu? O senhor é secretário de saúde do município de União da Vitória, mas tem uma extensa experiência, já foi chefe, inclusive, da 6ª Regional de Saúde. Os municípios aqui do Vale do Iguaçu têm adotado uma postura bem parecida. Isso é bom e bem eficaz para a nossa região, né?
Sem dúvida nenhuma, existe uma integração muito grande entre os municípios a nível regional. E o município de União da Vitória, estamos mantendo a mesma linha dentro das orientações que preconizam a Secretaria do Estado do Paraná e o nosso comitê de crise, liderado pelo prefeito Santino Roveda e o vice Bachirato.
Doutor, como está a situação em União da Vitória neste momento? Seguimos apenas com casos suspeitos, é isso?
Exato, nós... Houve uma mudança na terminologia em que nós trabalhávamos com casos suspeitos. O Ministério, desde sexta-feira à noite, quando ele fez o decreto fazendo com que se reconhecesse todo o território nacional como transmissão comunitária, embora no estado do Paraná, até o presente momento, não se tenha nenhum caso de transmissão comunitária, a terminologia passa a ser casos em investigação, casos descartados e casos confirmados. União da Vitória encontra-se com 10 casos em investigação, ou seja, existem 10, coleta de material de 10 pacientes que foram encaminhados ao LACEN e aguarda-se o resultado desses exames. Nas últimas 12 horas, ou seja, desde as 19 horas de ontem até hoje, às 7 horas da manhã, não tivemos nenhum caso de coleta para o coronavírus.
Isso é um dado importante, muito bom de ser relembrado aí e falado à população.
Sem dúvida nenhuma, mas não há de se desarmar toda a preocupação em estarmos nos isolando cada vez mais, porque sabemos que o pico dessa contaminação de vírus em todo o Brasil deve vir nos próximos 15, 20 dias. Então, nós temos que cada vez mais nos isolarmos, nos fazer todas as medidas protetivas para que nós não tenhamos a disseminação do vírus.
Doutor, vale ressaltar que já caiu nas redes sociais algumas informações de pessoas que estão em isolamento domiciliar. Como funciona isso? Porque o atestado, pelo menos aí pelas fotos que está circulando nas redes sociais, é da Secretaria de Saúde de União da Vitória. São pacientes que passaram por esse primeiro contato, esse primeiro atendimento. Não tem a confirmação, como nós já frisamos, mas receberam essa recomendação desse isolamento domiciliar. Como que funciona isso?
É dessa maneira mesmo que tem que se agir. O paciente, à medida em que foi feito o exame pelo profissional, pela equipe multidisciplinar da área de saúde, essa pessoa, ela coleta o material e fica catalogado como em investigação e a sua atitude domiciliar deve ser de isolamento por um período de 14 dias. Ou até vir o resultado do seu exame do LACEN.
Doutor, o senhor destacou que o pico realmente aí dos casos que podem acontecer no Brasil é daqui uma, duas semanas. Até nas redes sociais, muitas pessoas compartilhando que de 6 a 20 de abril é o período crucial no que diz respeito às contaminações pelo coronavírus. Não só aqui no Vale do Iguaçu, mas também em todo o Brasil. por estar fazendo essas medidas preventivas, os municípios fazendo esse isolamento, os governos também se preocupando com esse isolamento, esse distanciamento social, preocupa bastante ainda as autoridades de saúde, mesmo aí com as pessoas se isolando nas residências?
Preocupa muito, sim. Nós devemos cada vez mais estarmos nos distanciando. E ontem, no final da tarde, início da noite, recebemos a comunicação por parte dos empresários aqui da indústria madeireira em União da Vitória, de que a grande maioria das empresas estarão, a partir de hoje, parando suas atividades momentaneamente, evidentemente. É agora, alguns funcionários eventuais que elas tenham necessidade de uma questão de fazer a parada de uma forma escalonada, é que vão estar trabalhando, senão vão estar cessando momentaneamente suas atividades para colaborarem com essa ruptura, com essa parada da transmissão ou possibilidade de transmissão de qualquer vírus.
Muitas dúvidas surgem sobre isso, inclusive ontem eu fui abordada, ontem à noite, por um funcionário de uma empresa que aqui da cidade falou: ó, nós não paramos ainda, como fica a nossa situação? Então vale ressaltar que tem também esse bom senso nas fábricas e nas indústrias aqui do Vale do Iguaçu para evitar o mínimo contato possível nesse momento, né, doutor?
Sem dúvida nenhuma. E aqui quero destacar a colaboração do setor, dos lojistas, dos empresários, de todos os ramos, que tem uma consciência muito grande e tem colaborado desde o primeiro instante para que as atividades diminuam até cessem. A gente sabe que muitas vezes é difícil, dependendo do ramo da atividade, em que você eventualmente não pode desacelerar ou até interromper toda a sua cadeia de trabalho. Mas a colaboração, ela é irrestrita de todos os empresários, de todos os setores.
Doutor, para a gente finalizar e para o ouvinte ficar bem orientado, quando eu devo me preocupar e procurar uma unidade de saúde, um hospital para receber atendimento, lembrando que é necessário evitar também qualquer ida a esses locais que estão diretamente ligados, estão na linha de frente para combater o coronavírus. Mas fica aquele grande questionamento no ar: quando eu devo me preocupar com os sintomas e procurar essa ajuda mais especializada?
Qualquer cidadão ou cidadã que tenha algum agravo respiratório, algum pensamento que está resfriado, estado gripal, ele não deve ir ao hospital. Coloque isso bem determinado em suas cabeças. Não deve procurar diretamente os hospitais. A pessoa deve procurar os nossos serviços de saúde, quer seja com unidades básicas de saúde ou eventualmente, preferencialmente, a pessoa com agravo respiratório vá até a UPA. Ali, desde a entrada, ela já será triada, ela será direcionada para onde deve ser receber o atendimento pela nossa equipe multidisciplinar.
Certo, doutor. E a população tem entendido bem esse recado de não procurar as unidades de saúde em qualquer dúvida relacionada a um resfriado normal, porque, segundo as autoridades de saúde, muitas pessoas podem ter aí, desenvolver o coronavírus, mas não apresentar esses sintomas.
Perfeito, Jaqueline. É isso mesmo, a orientação absolutamente correta. Agora, nós temos que entender que, junto com o coronavírus, junto com todos os agravos respiratórios, a sociedade, ela convive com outras patologias, né? Com outras doenças. E as unidades estão aí para o atendimento para a nossa população. Então, você tem toda a estrutura montada, devemos nos cercar, estar próximos uns dos outros o mínimo possível e buscar a solução para os seus problemas de doença.
Certo. Doutor, e aproveitando a oportunidade, tem início hoje mais uma campanha de vacinação contra a gripe em todo o Brasil. A campanha foi antecipada para esse dia 23 de março, justamente para atender aí o público-alvo das campanhas da gripe e também imunizar um pouco mais as pessoas em relação ao vírus H1N1. Como está a situação da vacina aqui? E uma das perguntas mais frequentes é se os idosos precisam ter esse isolamento domiciliar. Como eles podem receber essas doses da vacina?
Nós, prioritariamente, vamos estar fazendo a vacinação agora pelo período da manhã, nos hospitais, a vacinação para os trabalhadores em área de saúde e para a equipe de saúde da Secretaria Municipal de Saúde, bem como o Banco de Sangue, que são unidades prioritárias em termos de atendimento de saúde. E vamos estar também vacinando os idosos à medida que as pessoas liguem para que as nossas pessoas, os nossos atendentes possam ir vacinar de preferência até de uma forma domiciliar.
Uhum.
Mas nas unidades vamos ter vacinas e não em quantidade suficiente. É importante
certo.
Que se coloque e a gente tem chamado a atenção para que se evite aglomerações nas unidades básicas de saúde. E nos grupos prioritários, junto com os idosos, temos as gestantes,
certo.
Que devem ter suas vacinas realizadas. Então, elas devem procurar, eventualmente, as unidades e lá serão orientadas de que maneira serão vacinadas. Essa vacinação se procederá em ambientes externos das unidades para que não haja aglomeração de pessoas. E temos uma estrutura pensada para ser implantada durante o dia de vacinação e durante a nossa campanha de drive-thru, onde as pessoas fariam a vacinação no veículo.
Uhum.
Essa estratégia está sendo montada nas unidades do Salete e
certo.
Na unidade do Josmar Bab.
Certo.
Então, existe toda uma estrutura que nós estamos montando para fazer essa vacinação. Por exemplo, no Cristo Rei será feito no centro comunitário, nos conjuntos será feito na academia.
Certo.
Que se tem da academia de saúde junto à unidade. Enfim, espaços de tendas externas em outras unidades. Estamos montando toda a estrutura para que as pessoas não sejam vacinadas dentro das unidades básicas de saúde.
Tudo para evitar aglomeração?
Tudo para evitar aglomeração. Agora, volto a salientar que nós estamos trabalhando, nesse primeiro instante, com um quantitativo de vacinas insuficiente para a meta ser atingida. Mas, durante a semana, o comprometimento da Secretaria do Estado da Saúde é aportar mais vacinas para nós darmos suficiência à nossa meta a ser atingida.
Doutor, uma dica importante é, quem sabe, as pessoas que têm idosos e gestantes em casa, alguém, algum familiar, porventura, ligar para essas unidades de saúde e buscar as informações para saber como vai estar funcionando essa vacinação da gripe ao longo desses próximos dias. É a melhor dica, né?
Perfeitamente. Veja que essa campanha de vacinação vai desde hoje, dia 23 de março, até o dia 23 de maio. Então, serão 60 dias com várias fases a serem atingidas. Então, temos que ter calma, paciência, para que nós possamos dar cobertura a toda a população.
Mesmo porque, se a pessoa estiver em casa, vai estar isolada também do vírus da gripe, né, doutor?
Exatamente. E uma coisa importante, que as pessoas tenham muita tranquilidade, porque sabemos que com a vacina da gripe, do H1N1, pode ocorrer, daquele evento pós-vacinal, desenvolver como se fosse um resfriado.
Certo.
Então, as pessoas não confundirem com a possibilidade de um agravo respiratório
certo.
Para se pensar em corona. Então, para que não se tenha nenhum desespero e fazer com que se tire a dúvida se você está tendo um evento pós-vacinal ou eventualmente um agravo respiratório de coronavírus.
Tá certo. Doutor, muito obrigado pelas informações na manhã dessa segunda-feira. E nós voltamos a conversar aí nos próximos dias. E a palavra de ordem ainda é o distanciamento social e a prevenção, né, doutor Ari?
Perfeitamente. Vamos nos distanciar, vamos ficar em casa e vamos nos proteger, se Deus quiser, e iremos, se Deus assim o quer, nós vamos ultrapassar esse período tão difícil da pandemia do coronavírus.
Doutor, obrigado, até a próxima.
Obrigado, Jaqueline. Estamos inteira à disposição.